O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
A gente sempre ouviu que a mulher se cuida mais que os homens, né? Que é mais preocupada com a saúde, que vai sempre ao médico. Mas nessa pandemia do novo coronavírus, muitas delas também deixaram de se cuidar.
Basta a gente pensar que as mulheres assumiram mais responsabilidades em casa, no trabalho e também no cuidado com outras pessoas da família, né? Elas também são maioria entre os profissionais de saúde, o que exige muita dedicação e, infelizmente, faz com que algumas não olhem para si mesmas.
Por isso, os impactos da pandemia na saúde feminina é assunto do consultório do Rádio Livre de hoje. E para conversar com a gente, nós convidamos a especialista em saúde da mulher, Emanuela Rosendo. Doutora Emanuela, seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
Prazer estar aqui com vocês e poder contribuir um pouquinho, né, falando sobre esse tema tão relevante e tão preocupante para nós que atuamos nessa área, que é a questão da saúde da mulher.
Obrigado já de antemão pela sua participação aqui no consultório, que também recebe hoje a médica ginecologista Ivana Ramos. Doutora Ivana, parece que não está ouvindo a gente ainda, mas daqui a pouco ela chega para participar aqui também do consultório do Rádio Livre para falar sobre a saúde da mulher nesse momento de pandemia. Lembrando, doutora, que a gente está no mês da mulher, né? Então, todo assunto que for para melhorar a qualidade de vida delas, você vai ouvir aqui no Rádio Livre até o final do mês e sempre, né, Anne? A gente sempre traz pautas para as mulheres aqui no nosso programa.
É isso mesmo. A doutora Ivana já está com a gente agora? Está ouvindo a gente, doutora Ivana?
Estou tentando agora.
Doutora agora. Ivana, boa tarde. Seja bem-vinda, que é isso. Seja bem-vinda.
Que coisa boa, Anne. Oi, Leandro. Oi, ouvintes. Olha a gente aqui de novo.
É verdade. Só justificando para quem está nos ouvindo, doutora Ivana e a doutora Emanuela, elas estão com a gente por uma conexão pela internet. Então, por isso que vocês podem aí ver uma demora quando uma fala ou outra responde, tá, gente? Mas é porque estamos em pandemia e para evitar aglomerações está cada uma no seu cantinho. Mas estamos juntas mesmo, separadas, né? Para poder trazer as informações para vocês. E vocês podem participar com a gente mandando mensagens pelo nosso painel interativo, no site, no aplicativo da Rádio Jornal. É só entrar lá e mandar suas dúvidas para a gente.
Em compensação, vocês também podem ir lá no site da Rádio Jornal e assistir o consultório do Rádio Livre. Você vai ver também que as duas doutoras
isso.
estão lá com som e imagem. Olha, tem nosso WhatsApp, a Anne já falou, pode ligar para cá também para participar. E eu vou perguntar para a doutora, para a doutora Ivana sobre esse número preocupante que deixa as mulheres, que revela que as mulheres estão deixando a saúde delas em segundo plano. Por que isso aconteceu ao longo da pandemia? Foi uma dificuldade da rotina? Foi uma dificuldade dos serviços?
Pois é. O ano passado foi bem pior. Porque o ano passado, no início da pandemia, os consultórios foram proibidos mesmo de funcionar, né? Assim, quando houve lockdown, o primeiro lockdown, as clínicas tiveram que fechar. Inclusive, eu tive que sair da minha clínica, que funciona no shopping, por conta disso. Eu tive que encontrar, a muita custa, um outro lugar para atender, e atender só pacientes gestantes, pacientes de urgência. Isso gerou uma demanda reprimida enorme, porque foram 90 dias, né, de lockdown. Então, muitos pacientes deixaram de se cuidar. E o problema é que não tem como a gente julgar o que é urgente ou não é urgente.
Verdade.
Essa semana mesmo, quando o lockdown foi falado na segunda-feira, no mesmo dia que foi anunciado, no mesmo dia eu peguei no consultório duas pacientes com câncer de mama. Pacientes que não estavam sentindo nada e que estavam com o problema, né, com o câncer. E aí, eu questiono assim, poxa, por que parar os serviços tudo por conta do Covid? Então, quer dizer, o pessoal de prevenção parou de fazer colposcopia e citologia, muita gente de imagem teve que parar, né, de fazer as ultrassons e tudo. Então, hoje, assim como os comerciantes, a gente questiona por que a gente não pode continuar trabalhando tendo o distanciamento, usando máscara, usando álcool em gel, né? Marcamos as pacientes com intervalo maior. Então, por que não se continuar os cuidados? Porque o número, eu fiquei impressionada, porque fazia muito tempo que eu não pegava tanto câncer de colo e de mama como pós-pandemia. E aí agora, novamente, né, houve todo um problema, ficou o questionamento se ia fechar tudo de novo. Graças a Deus, as coisas estão funcionando, gente. Continuem fazendo os seus exames de rotina, porque a medicina ela é para ser preventiva e não curativa. Você não pode procurar um médico só quando você está com sintoma. E o ano passado ainda teve esse problema. Eu tive pacientes com sintomas, nunca vou esquecer, uma senhora de 70 anos com sangramento, com câncer de colo clássico, que não precisava nem exame comprovatório, e ela, coitada, sem convênio, ela não conseguia ser atendida pelo SUS. Ela chegava nos hospitais, nas maternidades, medicavam e mandavam ela para casa. Então, isso foi meio absurdo, sabe? Não ter os leitos previstos para a continuidade do tratamento dos pacientes que não são COVID. Né? Então, isso é um problema muito sério, isso é um problema muito sério.
A gente fala muito da COVID, né, doutora Ivana, e tem que falar mesmo, estamos na pandemia, mas as outras doenças continuam existindo, não deixam de existir. A doutora Ivana falou sobre a questão do câncer de mama, que ela acabou atendendo duas pacientes que estavam com câncer de mama e não sentiam nada. E só para a gente ter uma ideia, o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, estima que entre 2020, ou seja, do ano passado até o ano que vem, 2022, o INCA estima que vão ser registrados 625 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. É um número alto e que a gente precisa ficar muito atento a ele. Por quê? Porque é preciso fazer os exames para, se for diagnosticado, que seja diagnosticado o mais cedo possível. Aí eu passo agora a palavra para a doutora Emanuela. Além de câncer de mama, por exemplo, a doutora Ivana também falou da necessidade de a gente fazer outros exames, como os preventivos, que a gente sabe que muitas mulheres deixaram de fazer com medo ou porque não tiveram acesso, não conseguiram ter acesso. Mas eu te pergunto, doutora Emanuela, que outros tipos de problemas de saúde mais cresceram também entre as mulheres nesse primeiro ano de pandemia?
É muito importante, Anne, você tocar nesse assunto, né, nessa estimativa, né, de número de casos, né, a gente também se preocupa. Se a gente pensar que no mundo inteiro, em 2018, nós tivemos 300 mil mortes por um câncer que é evitável, como, por exemplo, o câncer de colo do útero, a gente, e não tínhamos pandemia, né, se a gente levar em consideração o ano de 2020 e agora esse 2021, né, como será esse impacto, né, daqui a um ano ou dois? Né, esse acesso aos exames preventivos, eles foram diminuídos, né? No período do ano passado, do lockdown, eles praticamente ficaram realmente sem, as pessoas, principalmente do SUS, ficaram sem acesso a esse tipo de serviço, porque o olhar da saúde pública estava todo voltado para a COVID, né? E aí, outras coisas também nos chamam a atenção em relação à saúde da mulher, como a questão da saúde mental dessas mulheres, a saúde mental da mulher trabalhadora que está aí na linha de frente, né? Isso tem um impacto muito grande, né? Na saúde pública.
Doutora Manuela?
Alô?
Pode tá falar.
Ouvindo? Oi, estamos te ouvindo.
A questão também da violência contra a mulher, né? Que em períodos de lockdown já foi estatisticamente comprovado que aumenta também a questão da violência. Então, são dados bastante preocupantes que a gente tem que estar abordando, né, e fazer esse resgate para que as mulheres voltem a procurar os serviços, não só com sintomas gripais. Né? Isso que a doutora Ivana falou é muito importante no sentido de não ter disponibilizado leitos, por exemplo, para uma mulher, para as mulheres manterem a gente poder dar a referência, né, e fazer um tratamento para um câncer de colo uterino. Então, no consultório particular que eu também atendo, nós tivemos três semanas atrás uma jovem de 23 anos com um câncer de colo uterino. Então, é muito preocupante, porque é uma mulher muito jovem, né?
É verdade, é muito preocupante mesmo. A gente, inclusive, tem até um dado de uma pesquisa do DataSUS que revelou o seguinte, que houve uma queda de 50% em exames de prevenção como o Papa Nicolau. Esse dado, ele é comparando 2020 com 2019, ou seja, em 2020, metade dos exames que foram feitos em 2019 não foram feitos em 2020. Então, para a gente ter uma noção de como é importante a gente fazer os exames de prevenção, as mulheres sabem, têm consciência de que é importante ser feito todo ano esse exame de prevenção. Então, em 2020, por causa da pandemia, por causa da parada dos serviços de saúde e por causa do medo também que a gente sente e sentia, né, ano passado em relação à Covid-19, muitas mulheres não fizeram esses exames. A gente vai falar sobre as consequências que as mulheres podem ter, por exemplo, não fazendo esses exames, tanto esses quanto outros exames também. Então, para você que está nos ouvindo agora, se você quiser participar, tirar suas dúvidas, pode mandar as mensagens no site ou no aplicativo da Rádio Jornal, você vai lá em painel interativo e manda. Pode ir para o WhatsApp também, 991478520, ou se preferir, você pode ligar para cá e conversar ao vivo, se consultar mesmo com a doutora Ivana e com a doutora Emanuela. Leandro?
Só para deixar bem claro, viu, para todas as ouvintes e os ouvintes do nosso consultório, que dessa vez a nossa quarentena não restringiu os serviços essenciais à saúde. Então, clínicas, hospitais, laboratórios, tudo isso está funcionando para atender as pessoas que precisam, inclusive, fazer os exames preventivos. O consultório do Rádio Livre hoje está sendo dedicado à saúde da mulher e a lembrar também que as mulheres precisam cuidar da própria saúde. Você, mulher, deixou de fazer algum exame durante a pandemia? Deixou de buscar algum exame que você tinha feito por causa da pandemia? Tem que cuidar da saúde para poder cuidar do resto da vida, né? Você, homem, que está ouvindo a gente, pergunta aí para a mulher que vive com você, sua mãe, a sua irmã, a sua esposa, sua amiga. Você deixou de fazer algum exame? Vá então procurar um especialista, um médico, porque a prevenção pode trazer benefícios que vão além da economia com medicamentos, né? Com a prevenção você descobre uma doença mais cedo e pode tratá-la mais cedo também, se curar mais cedo também. Para falar sobre o assunto, estamos conversando com a especialista em saúde da mulher, Emanuela Rosendo, e também com a ginecologista Ivana Ramos. Já tem ouvinte para participar com a gente?
Tem sim, é o José Genário da Iputinga. Oi, seu José.
É o seguinte, esse tema que vocês estão falando é bastante importante. Eu estou com TCC para fazer, estou com uma dificuldade. A importância do homem nessa prevenção do câncer de útero. Porque em todos os lugares que a gente estuda, trabalha e vê, aborda muito o sexo feminino. E esquece o principal, que é o idoso. O marido que chega em casa, não procura saber da esposa, como é que está o exame.
Sim.
Não se importa com aquele sangramento que muitas vezes a mulher com medo esconde. Um sobrinho, um tio. Quando eu quero falar homem, eu não quero falar só o parceiro. Os homens em geral em casa.
Os homens da família, né, seu José?
Isso. Né, que se importe com essa mulher, com a irmã, com a sobrinha.
Sim.
A parceira que se importa com a outra, né? A parceira. Então, o tema principal que eu gosto muito, que eu quero muito abordar aqui, é o homem, a pessoa central. Né? Porque eu trabalhei no setor de ginecologia, e eu via que muitas mulheres chegavam doentes, não era por procurar médico, era aquela barreira do médico ser homem, os homens não querer que vá, muitas vezes o município do interior não tem outro médico, não tem mulheres trabalhando, e enfim, aquele o machismo imperando, para que a mulher, ela, né, tenha mais dificuldade ainda, além da dificuldade do próprio dia a dia.
Eu estou entendendo.
De encontrar um ginecologista, de encontrar o Papa Nicolau. Muitos falam sobre o Papa Nicolau, mas eu, como trabalho na saúde, a dificuldade de quem trabalha na saúde pública vê a dificuldade das mulheres. E as poucas que procuram, tem muita barreira impedindo. Tem que marcar uma consulta, não tem médico. Quando tem médico, não tem exame. Quando tem exame, não tem o estomatologista para fazer aquela coleta, para entregar em tempo hábil. Quando se tem o resultado, a demora para chegar no hospital de referência. Isso engloba tudo, mas o principal, a barreira de 70% das pacientes que eu trabalhei eram os homens. Já tem mulher, perde para cirurgia, e os homens chegando e nós fazendo, você não vai, pronto, a mulher se embora.
A gente precisa ter esse apoio, né? Porque, como o doutor Seu José falou, Seu José, muito obrigada pela sua participação, o senhor falou tudo de fato, porque é o seguinte, para quem não entendeu o que o Seu José está querendo dizer, que na realidade da maioria das mulheres há um ciúme, por exemplo, exacerbado dos homens, e acabam não permitindo que essa mulher faça um exame com outro homem, que não procure um médico ou deixe de ir para um médico porque não é uma médica mulher. Mas veja, se a pessoa depende do Sistema Único de Saúde, já é difícil marcar. Marca, chega lá, é um médico, tem que ir sim. É um médico, é um profissional. E aí está a doutora Ivana, que é uma querida aqui com a gente, para poder falar um pouquinho sobre isso. Eu tenho certeza, doutora Ivana, que a senhora recebe muitas pacientes também que dizem assim que não se sentem à vontade com os homens, né, que preferem se consultar com mulheres. Claro, quando você tem a opção é muito bom, mas quando você não tem, é preciso ter apoio também dos homens que estão em casa, dos parceiros, dos homens familiares, para não ter ciúme, porque o que está ali valendo mais é a saúde da mulher, é a vida da mulher. E aí tem que se olhar o profissional médico, independentemente se ele é homem ou se é mulher, não é, doutora Ivana?
Lógico, lógico. O médico, ele é treinado, assim, é como quem pinta um quadro, né? Ali não se está vendo a sexualidade, está vendo o órgão, a pessoa, como um ser que precisa de tratamento, né? Então, assim, e outra coisa, os médicos homens, eles trabalham com acompanhante em sala. É muito difícil um médico homem atender sem ter um acompanhante, uma pessoa, porque é uma recomendação do Conselho Regional de que ele atenda com uma atendente ao lado, exatamente para dar essa segurança e esse apoio àquela mulher, né? Então, assim, não, e esses médicos também provavelmente são casados, né? A gente não pode achar que existe perversão em tudo, né? Então, não deixem de se cuidar, porque conseguir uma consulta ou um exame, um tratamento, já é uma glória, né? E você jogar fora por conta do sexo do médico que vai lhe atender, realmente é muito complicado. Outra coisa aqui, para complementar a fala de Emanuela, que quando ela colocou na vez passada da dificuldade de marcação, tem mais um agravante. Muitos médicos não voltaram a atender por serem idosos. Então, restringiu também o número de colegas que estão disponíveis para realizar os exames. Então, isso tudo está complicando o acesso do paciente ao tratamento de saúde, entendeu? É tudo muito sério. Então, e não pode deixar de se cuidar, porque as doenças estão aí.
Leandro?
Carlos, de Jardim Atlântico, também ligou para participar. Carlos?
As mulheres parecem que não querem falar com vocês, não, então a gente fala por elas. Aí, veja, os hospitais públicos, eu sei que teve dificuldade, mas eu acho que foi falta também de um... Eu acho que foi na hora da agonia, eu não sei, mas deviam ter, já que fizeram hospital de campanha, deviam ter deixado as mulheres, os cardíacos também, que precisaram muito, certo? As partes mais fortes, que tinha problema e que eles não pensaram nisso, porque já que estavam fazendo hospital de campanha, fazia. Os particulares, o que eu estou falando, é porque eu também me chateei nessa época. Minha esposa estava com problema de vista sério e eu já tinha ido para ela se operar. Então aí não foi problema de médico, não, foi problema de clínica. Quando eu cheguei lá, eu tenho um plano, então ficaram jogando. Na hora de fazer a operação nela, que ela precisava fazer de todo jeito, que a vista dela estava ficando embaçada, então mandaram ela assinar um compromisso feito, Bolsonaro fez com o pessoal também, com o pessoal das vacinas. Queria que ela tivesse que assinar, se comprometer. Poxa, eu pagava uma clínica, ela perdeu a confiança, e eu tive que fazer um empréstimo para pagar particular. Hoje ela já se operou. Quer dizer, então não só foi falta nem de clínica, nem de hospital. Também teve muitas clínicas aí que recuaram e não quiseram atender o pessoal. Obrigado.
A gente que agradece, Carlos, pela sua colaboração aqui com a nossa conversa. Doutora Emanuela, acontece isso também, né? Não é só aquele problema de saúde específico da mulher. A saúde da mulher, de uma maneira geral, precisa ser levada a sério, não só dentro de casa, como também na hora do atendimento, né? Para que haja essa possibilidade de avanço no cuidado da saúde da mulher.
Exatamente. Essa recepção da mulher no serviço, nos serviços, né, não só da mulher, mas de qualquer pessoa que procure o atendimento, ela tem que ser melhor vista, né, no sentido de que muitas pessoas tem uma dificuldade legítima de conseguir uma marcação, e às vezes, né, vem gente do interior, né, atrás de uma consulta que já foi marcada há 5, 6 meses, e quando chega, né, quando compareceu para a consulta, aquela consulta foi adiada por diversos motivos, né? Então, o olhar, ele tem que ser um olhar amplo, né, um olhar abrangente, não só a questão do exame, mas desde o acolhimento dessa mulher. A gente está dando ênfase à mulher, mas isso aí seria para qualquer pessoa que procure qualquer tipo de serviço.
Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre os impactos da pandemia na saúde da mulher. E doutora Ivana Ramos, a gente falou sobre o câncer de colo de útero. Câncer de colo de útero descoberto tardiamente pode trazer que tipo de consequência?
Às vezes, não conseguir o tratamento mais adequado para a cura. O ideal é que o câncer seja descoberto o mais precocemente possível, porque quanto mais cedo ele for descoberto, mais probabilidade de cura tem. Muitas vezes, você faz uma mini cirurgia, tira apenas a porção acometida pelo câncer e não vai precisar de quimioterapia, de radioterapia, de terapias complementares, entendeu? Quanto mais precoce, mais chance de cura.
Tem idade para a mulher ter câncer de colo de útero?
Como a Emanuela falou, teve uma menina de 23 anos com câncer de colo. O câncer de colo, ele é um câncer viral. Ele não é um câncer hereditário, né? Então, tem paciente que diz assim, teve uma pessoa que teve câncer de colo, então eu tenho mais chance. Não, a maioria dos cânceres de colo são virais. São por conta do HPV. Então, a partir do momento que a mulher começa a ter relações sexuais, ela já está exposta a ter o câncer. Por isso que é indicado a vacinação precoce. Meninas entre 11 e 13 anos já devem tomar a vacina contra o HPV, exatamente para proteger contra o câncer de colo.
Tá certo, Leandro.
Doutora Emanuele, a gente já está caminhando para o final do nosso consultório, então eu queria pedir para a senhora deixar um conselho, a sua orientação para que as mulheres cuidem mais da saúde delas nesse momento de pandemia. Onde as mulheres podem conseguir esse tipo de atendimento na rede pública?
Esse atendimento, ele pode acontecer pelo SUS, né? A porta de entrada da mulher no sistema de saúde é através da Estratégia Saúde da Família. Essa mulher, ela pode chegar num acolhimento, ela pode marcar uma consulta, seja com a enfermeira da unidade ou com o médico da unidade. No próprio Saúde da Família, ela tem acesso a esse exame de preventivo ginecológico, onde ela pode estar aí fazendo a detecção precoce de um câncer, né? Também em relação ao câncer de mama. Muitas unidades disponibilizam rotineiramente o mamógrafo móvel, né, que é um ônibus que presta serviço de atendimento a fazer a mamografia, certo? Isso não acontece de vez em quando, acontece com frequência, mas infelizmente, em decorrência da pandemia, o ano passado ficamos sem esse tipo de atendimento, mas já está voltando aos poucos, né? Eu acho que agora ficou claro que esses serviços, eles também são essenciais, né? Não podemos deixar para amanhã de fazer, por exemplo, um diagnóstico precoce de um câncer de mama, né? De fazer um rastreamento de um câncer de colo uterino, né? Sem contar com outros, não vou dizer problemas, mas outras estratégias, por exemplo, a consulta ao planejamento reprodutivo, que essa mulher, esse casal, eles ficaram sem, e aí vem as gravidez desejadas, né? Que aí é um outro tema para a gente conversar durante um certo tempo, né? Que
verdade.
É o que a gente está vendo acontecer.
Cresceu,
né?
Bastante
também.
Muita
gravidez desejada. Enfim, acho que é basicamente isso. Procurar o serviço o quanto antes, né? Seja o público ou o privado, nas clínicas privadas de atendimento à mulher.
Tá certo. Doutora Emanuela, muito obrigada por esse consultório de hoje, por todas as suas orientações. Seja sempre muito bem-vinda aqui com a gente. Doutora Ivana também, muitíssimo obrigada. A gente ainda vai conversar muito com vocês duas, porque, de fato, a gente precisa alertar, né, as mulheres e os homens também, claro, sobre a importância de se cuidar, mesmo nessa pandemia, mesmo a gente falando sempre de Covid-19, mas existem outras doenças e a gente não pode ignorar. Doutora Ivana, muito obrigada, viu?
Obrigada, Anne, obrigada, Leandra, Emanuela, a todos vocês, os ouvintes.
Obrigado, doutoras. Daqui a pouco, conteúdo todinho lá no site da Rádio Jornal e também nos aplicativos de podcast.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.